Temos por telefone, ao vivo, mais uma vez, a satisfação de conversar com o deputado médico, doutor João, do MDB. Isso porque tivemos uma decisão importante em plenário ontem, tratando do Fundo Estadual de Estabilização Fiscal. Doutor João, satisfação, mais uma vez, conversar com o senhor.
Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, Luque. Bom dia, Bruno. Prazer novamente falar com vocês.
Prazer é todo nosso. Deputado, esse é um debate que o senhor vem enfrentando desde quando assumiu o mandato, principalmente pela Comissão de Saúde, e pelo que a gente pode observar, é aí uma readequação dos percentuais aos hospitais filantrópicos, não é isso?
É, sem dúvida. Ontem nós voltamos aqui. Essa votação já começou, já faz alguns dias, algum tempo, e estava uma discussão muito ampla em relação à percentagem, né, que vai repassar os hospitais. Então, foi muito... Nós fizemos uma nota técnica, né, em relação ao atendimento dos hospitais no ano de 2019 e 2018, porque 2020 e 2021 teve a pandemia, e aí não tinha condições a gente fazer uma adequação percentual. Mas nós chegamos com uma... através de muita discussão, muita conversa, com todos os pares, os colegas, né? Porque muitas vezes os colegas, cada um tem um interesse em algum local, uma cidade, né? Então nós usamos muita parte técnica e ontem nós finalizamos, né? Agora são 13 hospitais que vão receber, certo? De acordo com a qualidade do atendimento, o número de atendimentos, o que pode ser feito, né? Então ficou assim, um consenso muito bacana, foi aprovado por unanimidade, depois de muita discussão, uma discussão assim bacana, o presidente Gilmar Dom Bosco foi bem acessível, que as pessoas queriam pedir vista de novo, mas ele foi bem acessível e através de uma boa negociação ficou todo mundo feliz. E graças a Deus nós vamos poder ajudar os hospitais filantrópicos.
Luque.
Doutor João, satisfação em falar contigo. Muito importante a tua participação aqui falando com os ouvintes da Rádio Assembleia. Eu gostaria ainda de falar da Comissão de Saúde de uma maneira ampla, porque já neste segundo semestre, por conta da pandemia, nós ficamos sabendo e acompanhamos assim, essas dificuldades das reuniões. Naquele cronograma que se tinha de trabalho, de se percorrer, de se ouvir as demandas do interior do Estado, como é que ficou, como é que foi planejado isso? Ficou um pouco distante da comissão? Como é que esses trabalhos estão sendo desenvolvidos?
Bom dia, Lúcio. Eu viajei em alguns locais, né? Eu e algum colega. E por causa da pandemia, todo mundo estava com medo demais, né? Mas eu fui a algumas cidades, alguns locais, visitei. Mas, assim, nós agora, eu espero, ontem mesmo nós conversamos com o pessoal da Comissão de Saúde, e vamos ver se agora em novembro, a partir do dia da segunda semana de novembro, a gente volta essas visitas, porque agora nós temos que saber como ficaram os hospitais. Porque foi aberto muitas UTIs, o que a gente percebe, Luque, que esses hospitais que abriram UTI, eles agora querem continuar com as UTIs de uma forma de UTI geral. Mas isso aí não é fácil, porque tem que ter... Quando foi abertas as UTIs para atendimento ao Covid, o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, né, abriu, sabe, as exigências para abrir uma UTI eram muito poucas. E é diferente das exigências para abrir uma UTI em geral. Então nós temos que visitar para ver quais são as UTIs, se tem condições de continuar aberta, se não sofre nenhuma dificuldade de atendimento. E ver, de modo geral, como é que ficou a estrutura de saúde do Estado, né, que foi... acabaram as doenças, né? Só o Covid e agora... Outra coisa que nós temos que debater, que ontem foi assinado um documento, até bom, mandando primeira mão para vocês, da Secretaria Estadual de Saúde, uma liberação de um dinheiro bastante alto para começar a adequar aquela tão sonhada cirurgia seletiva, onde foi assinado um termo de cooperação. Então, ele vai mandar para o estado inteiro para fazer a cirurgia seletiva, que estava o represamento desses procedimentos seletivos estava muito grande.
Sim.
Então, agora vamos ver quantas cirurgias nós podemos fazer no estado, e é uma maneira também da Comissão de Saúde acompanhar junto aos hospitais, principalmente os hospitais do interior do estado, para evitar de mandar pacientes aqui para a capital.
Ainda sobre esse assunto, deputado, a gente tem dados aí de que o tempo médio de espera para a realização de algum procedimento junto ao SUS aqui em Mato Grosso a gente tem tido uma média de 1 ano e meio para se realizar algum tipo de exame. Isso se acumulou ainda mais, se tornou ainda mais complicada essa situação por conta da pandemia, né? A Comissão de Saúde também está atenta a isso?
Está muito atenta, é por isso que nós estamos fazendo um levantamento. O levantamento que nós estamos fazendo é por consórcios, pegar todos os consórcios do estado do Mato Grosso, das várias regiões, e fazer um estudo, fazer um levantamento de cada consórcio, quantos pacientes tem na fila para todos os tipos de cirurgia, né? Tem muito tipo de cirurgia, muito exame especializado, né? Então nós estamos fazendo esse levantamento para a gente ver. Nós não vamos conseguir, porque já tinha muita gente na fila. Agora, com quase 2 anos de pandemia, você imagina o tamanho da fila como que está. Então, nós temos que fazer alguma intervenção meio rápida para diminuir essa fila o mais rápido possível, entendeu? Esse vai ser o nosso trabalho agora para frente, fazer esse levantamento, desse represamento de cirurgias seletivas e exames especializados, para a gente dar ideia para a secretaria, trabalhar junto com eles, para a gente ver se diminui a fila o mais rápido possível.
Deputado Dr. João, recentemente nós acompanhamos, e o senhor foi assim, falou muito nas entrevistas e estava feliz, inclusive, com esse entendimento do governo da retomada das cirurgias ou dos implantes renais no estado de Mato Grosso. Essa retomada desses trabalhos ainda não aconteceu. O que que houve nesse intermeio aí? O que que aconteceu que estava uma expectativa muito grande, com data, inclusive, prevista, mas a gente percebeu que a coisa ainda não aconteceu?
Bom, ótima pergunta. Até bom a gente esclarecer muito bem. Quando foi feito aquele movimento, realmente os transplantes começaram a acontecer. E já estava sendo programado para fazer um monte de transplante, inclusive não só de doador vivo, como com doador cadáver também. Só que o que aconteceu foi o seguinte: um hospital que era conveniado para fazer transplante, que era o Hospital Santa Rosa, ele solicitou ao Ministério da Saúde um descredenciamento. A partir do momento que ele descredenciou para fazer transplante, nós ficamos de mão atada. Aí o que está sendo feito agora? Porque é uma exigência muito grande, de muito documento. Então o que nós estamos fazendo? Já está numa fase bem adiantada. Os transplantes serão realizados no Hospital Estadual Santa Casa. Assim que a documentação estiver pronta, já está mandando, solicitando uma visita do Ministério da Saúde, né, aqui no hospital, para o mais rápido possível retomar a cirurgia de transplante renal. Então a gente tem essa ideia de agilizar o mais rápido possível, porque é muito documento. A gente está tendo contato direto com a diretoria da Santa Casa, e eles já estão bem adiantados na documentação, e assim que essa documentação estiver pronta, se nós quisermos usar um pouco de força política lá em Brasília, o Ministério da Saúde vinha aqui o mais rápido possível para a gente retomar os transplantes. Parou porque o hospital já era credenciado, deixa bem claro isso, ele se descredenciou, porque é um hospital privado e que ele não teve mais interesse de continuar fazendo transplante.
Bom, agora são 8 horas e 51 minutos, a Rádio Assembleia conversando com o deputado estadual Dr. João do MDB, dentre vários assuntos, né, deputado, a gente abriu falando dos filantrópicos do estado que terão mais recursos, e a gente observa aqui que o Instituto Lions da Visão teve um aumento de 100% no seu percentual, né, dentre as entidades aí que foram beneficiadas. É um instituto que tem um trabalho social já de muitos anos e fundamental para a população de baixa renda, né?
Aumento expressivo para eles, que foi inaugurado recentemente, uma semana e meia atrás. Eles têm um propósito de fazer 1.000 cirurgias mensais, fazer um atendimento de quase 2.000 pessoas por mês, a nível do estado inteiro. Então, eles necessitavam, porque antigamente não era tanto procedimento, era mais alguns exames, e agora com esse novo Instituto da Visão do Lais, vai ter muita cirurgia. Então, eles necessitavam desse aporte maior, por isso foi dado para eles, que, por merecimento, pela qualidade de serviço que eles sempre prestaram no estado. Eu tenho certeza que vai melhorar muito esse setor de oftalmologia no estado de Mato Grosso, com esse incremento, essa ajuda por lá e organização.
Deputado, ontem, vamos falar então dessa sessão de ontem, uma terça-feira. Nós tivemos uma sessão onde foi anunciado aí pelo presidente do parlamento, né, saída dele, junto com outro seu colega parlamentar, deputado Chuchu do Amolim, que vão para a Escócia discutir essa questão do clima no planeta Terra. A representatividade da Assembleia Legislativa, o senhor como parlamentar, o que, que significa isso para o estado de Mato Grosso? A Assembleia também está presente na COP 2026.
Eu acho que é muito importante.
COP 26,
né? Perdão. Foi feito o convite, mas alguns deputados também foram convidados, mas devido a problemas de agenda. E eu acho muito importante, né? Foi um deputado, que é o deputado Chuchu, e também representando a gente, nós como um todo, o presidente da Assembleia, né? O deputado Max, e vai o governador também. Então nós vamos estar muito bem representados lá, porque não dá para fazer uma comitiva muito grande. É um assunto extremamente interessante que o Brasil, o estado de Mato Grosso, principalmente, para ficar atento. Eu acho que nós vamos estar muito bem representados com o governador, com o presidente da Assembleia e com o deputado Chuchu da Molina.
Perfeito. Deputado Dr. João, MDB, trazendo informações valiosas aqui para o cidadão, né, de Mato Grosso sobre a área da saúde. Deputado, grato mais uma vez, sempre muito gentil, trazendo as informações, sempre aberto a Rádio Assembleia. Um grande abraço.
Obrigado, estamos sempre à disposição da Rádio Assembleia, de vocês aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, brilhante trabalho, e estamos sempre à disposição, tá bom?
Grande abraço.